Olá, muito bom dia. Você ligado conosco nesta manhã de quinta-feira aqui pelo site Notícias Agrícolas. Hoje é dia 24 de novembro de 2016 e a gente começa a nossa programação mais uma vez trazendo as informações da região do Mato Piba, uma região super importante na produção de grãos aqui do Brasil, a região composta pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é considerada uma das novas e mais importantes fronteiras agrícolas do Brasil. E nessa semana, o jornal Valor Econômico publicou uma notícia com informações de um estudo da consultoria Agroícone, contestando, né, o potencial agrícola dessa região, dizendo que o Mato Piba já estaria perto do limite. E aqui no Notícias Agrícolas, a gente resolveu então ouvir as lideranças do agronegócio dessa região para a gente entender melhor essas informações e saber qual é a visão dessas lideranças sobre essas últimas informações, então, que foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico. Nós já conversamos com o presidente da IBA, o seu Júlio César Busato, lá da Bahia, e agora quem nos faz companhia nessa manhã de quinta-feira é a Gisela Introvini, ela que é engenheira agrônoma e também superintendente CEO da FAPSEM, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, que fica em Balsas, no Maranhão. Gisela, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Agradeço muito a sua participação aqui conosco.
Agradecemos e estamos muito felizes de poder participar com vocês mais uma vez no Notícias Agrícolas. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos a sua disposição, Gisela, porque esse é um assunto que realmente tem repercutido bastante essa semana e são informações que acabaram preocupando as lideranças do Mato Piba nessa notícia do Valor Econômico, né?
Sim, realmente. É, veja, nós estamos aqui lutando por uma bandeira, né? Essa bandeira, nós não podemos esquecer que ela teve uma anotação muito grande quando Cátia Abreu, como ministra, senadora, ela fez a agência Mato Piba, ela mandou os seus pesquisadores, entre eles, vamos citar o doutor Evaristo Miranda, que é a excelência que nós temos em pesquisa no Brasil, com toda a inteligência, vamos dizer, que fez todos os detalhes sobre o Mato Piba. E o doutor Evaristo, com sua equipe, ele percorreu a campo. Ele observou tudo o que acontecia nessa região, na delimitação que eles fizeram dos municípios que queriam fazer parte dessa agência. E com isso, nós começamos a ser visualizados. Porque a ausência de governo para uma região, ela prejudica muito o desenvolvimento. E era assim até então que nós vivíamos. Os migrantes vieram para cá e com muita coragem, com muita dificuldade, transformaram esses solos pobres e improdutivos para os tetos de produtividade que nós estamos agora. E então, nós temos então que observar justamente isso. E quando se faz pesquisa a campo. Pesquisa tem que vir, tem que percorrer todos esses estados, tem que observar uma história em cima disso, não em base de três últimas safras. Nós sabemos que tudo é cíclico. A Universidade Federal do Ceará, ela tem um excelente estudo que começou desde o 11º presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, a Essenoides de Fourier. E esse estudo, ele mostra esses ciclos que mostram períodos de seca, períodos de chuva, e nós estamos vivendo nisso. O que nos surpreendeu é que nós não esperávamos. O agricultor daqui, ele estava acostumado com estiagem, ele plantava no seco e sabia que dali a pouco a chuva viria e a lavoura estaria recuperado. O que aconteceu foi um período da senoide que agravou e que deu essa baixa produtividade. Mas se nós formos comparar com o otimismo que os produtores, que os consultores, com os engenheiros agrônomos que retornam da lavoura agora e que nós já estamos praticamente com a nossa safra plantada, então nós observamos que esse ano nós estamos muito otimistas para que não aconteça, não venha mais acontecer o que aconteceu nos anos anteriores.
Gisela, vamos então, para a gente poder entender como é que foi o processo da região do Mato Pibo, vamos pontuar então alguns desafios que esses imigrantes que foram investir aí nessa região já sabiam que iam encontrar. Essa questão do clima e das suas fases cíclicas é um deles, né? Isso já era sabido, né?
Sim, eu acredito que o primeiro desafio foi a genética de soja, né? E essa genética, a Embrapa fez um papel maravilhoso. Então, era, até então, os migrantes vindos do sul traziam a genética do Rio Grande, do Paraná, para serem implantadas aqui. E lógico que nós estamos em baixas altitudes. Então, isso foi resolvido de uma forma brilhante pela Embrapa. Cultivares adaptadas a baixas altitudes, que revolucionaram o cerrado brasileiro e principalmente aqui na nossa região. Até então, nós sabíamos que nós tínhamos período de veranico, esse período foi trabalhado ao longo do tempo. Então, não se planta aqui, se planta mais aqui, vamos deixar então esse ano, vamos, de acordo com El Niño e La Niña, vamos atrasar o plantio ou adiantar o plantio. Então, isso era normal, estava sendo feito e nós conseguimos alto teto produtivo, porque até então, quando eles chegaram aqui, e isso já vamos supor 20 anos atrás, né? Eles começaram a trabalhar no solo.
Certo.
Nós tínhamos muito problema da monocultura da soja com milheto e nós precisávamos de palhada, porque o agricultor que vem do sul, ele já vem com essa ideia na cabeça da palhada, do plantio direto. Mas aqui, com essa alta insolação, as palhadas não ficavam sobre o solo. E daí vinha o plantio de milho, não significativo, mas a partir de 2008, tudo se transformou. Foram permitidos cultivares de ciclo precoce, com isso vieram as safrinhas, com isso foi deixado mais palha no solo. E também nós temos que lembrar que nós temos propriedades aqui, exemplo de carbono a nível internacional, com modelo integração, lavoura, pecuária e floresta, também da Embrapa, essa iniciativa. E com isso, nós temos um perfil de solo como se fosse uma floresta invertida. Então, quem não, logicamente, quem ainda está naquele modelo de plantio, na monocultura ou no biômio soja-milheto, esse sofreu bastante com essa situação climática. Mas aquele outro produtor que aqui está e que aqui trabalhou muito no solo, esse já não. Então, são fatos que acontecem não só no Mato Piba, acontece no Brasil inteiro. Não tem mais espaço para agricultor amador. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Nós avançamos aqui e avançamos muito. Nós já estamos a nível de certificação de propriedades com o mercado internacional de olho nessa região. E nós estamos certificando essas propriedades e isso está aumentando cada vez mais. Então, uma reportagem desastrosa como essa pode vir interferir e matar uma região. E
Claro.
isso nós não podemos admitir.
Gisela, você tratou dessa questão dos solos, né? A inserção da técnica do plantio direto evoluiu junto com a agricultura aí na região do Mato Piba, né? A gente viu essa técnica ser implementada aí nessa região e se desenvolver junto com os agricultores, né?
Sim. O grande efeito dessa possibilidade foi a introdução das braquiárias, né? E até então, se observar aqui especificamente o estado do Maranhão, né? As grandes ilhas, São Luís, Turismo, Açailândia, Floresta, Imperatriz, Gado, Pecuária e Balsas, a região de Balsas Grãos, e isso era respeitado até um determinado tempo. E hoje está havendo esse entrelaçamento. Nós temos genética animal. Inclusive, a Embrapa está para lançar agora o gado tropical, que é mais uma nova tecnologia muito interessante para nossas regiões. Então, tudo isso teve um avanço significativo. E o que nós precisamos pesquisar. Pesquisas direcionadas a esses avanços. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração: é o preço do desmate, né? Será que compensa para esses produtores que já estão tecnicamente já bem preparados com o seu solo? Compensa para eles a abertura de nova área? É esse o raciocínio que nós temos que chegar e é o que está sendo chegado nesse momento. Quem sabe direcionar novas aberturas da área para os estados Piauí e Bahia, em direção ao semiárido, isso nós sabemos que tecnicamente isso é inviável. E aí sim dá para concordar. A essas aberturas para o semiárido vai faltar chuva. Não adianta abrir área e depois abandonar a área porque não choveu. Então, essa observação, ela procede. Agora, aqui dentro, nós temos muito espaço ainda a percorrer. Se você observar o centro do Maranhão, é uma miséria extensa. O atual governador está trabalhando muito na questão do mais IDH no estado. São os estados mais pobres do Brasil, Maranhão e Piauí, quando você compara o índice de desenvolvimento humano. Então, aonde está indo a soja, está indo a transformação de
Certo.
renda, de empregos. É só observar a renda per capita, os índices, né, de Gini que envolvem todos esses municípios que plantam soja e comparar esses municípios com outros que aonde não se planta soja.
Gisela, essa questão do desenvolvimento da economia na região foi. A gente teve algumas outras conversas, né, antes de virmos para a entrevista, e esse é um ponto bem determinante nessa região, porque a gente vê mesmo esse desenvolvimento local e social, né, das pessoas que aí se estabeleceram, que aí vivem, inclusive os nativos. Porque a agricultura realmente trouxe essa prosperidade para a região, né? Como é que nesses últimos anos em que o Matopiba está sendo ocupado para trazer essa transformação, se comportou? Como é que foi esse desenvolvimento econômico e social aí da região?
Então, quando os produtores chegaram, e nós sentimos ainda hoje esse déficit, né? Até então, com a ministra Cátia Abreu, nós tínhamos uma conversa mais ou menos assim, que era uma logística perversa, né? O nordestino migra daqui para outros estados brasileiros para se tornar boia fria. E os daqui, às vezes, têm que contratar mão de obra do sul para vir gerenciar suas lavouras. Por quê? E aí, então, que nós devemos chamar a atenção dos governos, né? A ministra tinha planos para isso. O Blairo Maggi tem que dar continuidade a esses planos. Nós precisamos de escolas. Nós precisamos de escolas técnicas que venham ensinar a agricultura. Nós precisamos movimentar muito mais os cursos profissionalizantes em torno do agronegócio. A Bahia já está resolvida, Maranhão e Piauí ainda não está resolvido. E nós temos que observar só uns índices assim: das 10 cidades mais pobres, 7 estão no Maranhão e no Piauí. O índice de desenvolvimento humano do Maranhão e do Piauí só perde para o estado da Alagoas. Então, nós temos que observar, nós temos que atrair a agroindústria para cá, partindo já dessa agricultura que fornece as maiores proteínas, soja e milho. Nós temos que gerar mais emprego. Nós precisamos mais treinamento dessa mão de obra. Então, uma reportagem como essa faz desistir de uma região que tem tudo para ser um celeiro, que já foi considerado um celeiro, e só não é porque falta a questão de logísticas e de estradas, muito mais do que nós temos hoje. Esses migrantes que vieram para cá, eles sofrem a questão de transporte. Se nós observarmos o grande polo produtor, por exemplo, nós temos a cidade de Balsas, a 200 quilômetros nós temos os Gerais de Balsas, que é onde eles plantam muita soja, divisa com Tocantins, e com divisa com o Piauí, nós temos a Serra do Penitente. Quem arruma essas estradas, pontes, é o produtor. Produtor faz papel que é do governo. Agora que o governo está interagindo conosco, mas nós precisamos muito mais. a partir da hora que exista uma estrada, ela vai ajudar o grande produtor, mas vai ajudar também o nativo e com isso fomentar a fruticultura, fomentar outros nichos interessantes que vai ser bom para todo mundo. Então, é isso que nós precisamos, mostrar o potencial do Mato Piba, dar continuidade aos planos da senadora Cátia Abreu, pegar os estudos do doutor Evaristo Miranda, da Embrapa, e daí, se ele mesmo disser parem de plantar porque não dá mais, daí sim, essa pesquisa do doutor Evaristo, daí nós devemos acreditar.
Claro.
Agora, a outra não, por telefone não dá para fazer pesquisa, não.
Gisela, todo esse potencial que você acabou de descrever para a gente, ele conta com um espaço muito grande para se desenvolver, que é a área que o Mato Piba tem ainda como potencial para produzir alimentos, para produzir grãos. Inclusive, ontem a IBA, numa nota oficial que soltou sobre esse assunto, ela afirma, né, que o Nordeste, a região Nordeste do Brasil, já superou a região Sudeste na produção de alimentos, né? Então, a gente tem essa área bem extensa ainda, segundo esses estudos, inclusive do doutor Evaristo de Miranda, desses números da área do Mato Piba. Eu queria que você detalhasse um pouco isso para a gente, por favor.
Pois então, o Brasil é ao todo, né, 55 milhões de hectares de produção de grãos, né? Aproximadamente 170 milhões de toneladas quando nós tratamos de soja e milho. Quando retorna para o Mato Piba, isso representa 10% da produção de grãos do Brasil. Então, o Mato Piba possui 73 milhões de hectares. Destes, 35 milhões de hectares já estão aptos à produção de alimentos. E 11 milhões de hectares é direcionado à preservação. Então, são estados que ainda podem ser muito bem trabalhados nessa questão de área de ocupação. Nós temos rios com grandes potenciais, né? O Rio Araguaia, o Tocantins, Rio Balsas, Rio Parnaíba. São rios que deveriam também ter um estudo sobre sua perenização, né? Para manter o lençol freático com represas, com tecnologias de barragens, para ter reservas de águas de chuvas, né? Poços artesianos, grandes lagos. Então, eu acredito que tudo isso ainda é novo e merece estudo por parte do governo federal. As grandes bacias, né, que você observa, a do Araguaia, do Tocantins, né? Então, isso poderia vir de alguma forma minimizar os efeitos da seca em determinados locais, né? Então, existem áreas para avançar? Logicamente que existe, né? Só o Ministério da Integração Nacional, em 2015, ele fez um estudo em torno de 1 milhão de hectares de áreas alta aptidão e solo e relevo para irrigação no Mato Piba. Então, é por aí o caminho. É por aí o caminho. As notícias, as pesquisas, elas têm que ser direcionadas a esta inteligência.
Certo.
Não para condenar uma determinada região. Ontem eu ouvi um comentário que tem uma determinada região no Mato Grosso que está sofrendo com a seca, que eles plantaram e vão perder novamente mais um ano. Então, ei, peraí, então vamos também condenar essa região lá no Mato Grosso? Que é o nosso maior estado produtivo, não é por aí, gente. Não é por aí. Não podemos ser levianos a ponto de colocar na mídia nacional e internacional e prejudicar trabalhos sérios que vêm acontecendo nessas regiões.
Gisela, a gente tem também a notícia de que há interesse de investimentos estrangeiros na região do Mato Piba, não é isso?
Sim, esses investimentos já vem vindo há muito tempo. Só que agora é de uma forma diferenciada. A Europa, ela compra créditos de soja responsável. Nós, aqui, junto à FAPSEM, nós trabalhamos com a RTRS. É uma mesa redonda que compõe 25 países e que eles tentam, de muitas formas, levar o agricultor a cinco grandes princípios. É a questão de gestão na propriedade, é a questão a ambiental. Não é mais permitido o agricultor fazer o que quer. Ele tem que ver, observar as áreas de alto valor de conservação. Esse desmate irresponsável não pode mais acontecer, não só no Mato Piba, como em todo o Brasil. Nós temos que observar também essa questão da lei trabalhista, o trato com os seus funcionários, que são leis difíceis de serem interpretadas e seguidas. Elas requerem curso, treinamentos constante por parte do Senar, do Senac, nas propriedades. E aqui o grande produtor, ele não quer levar multa trabalhista ou multa ambiental. Então, ele já contrata um técnico de segurança de trabalho, um técnico ambiental, e também temos também mais um outro fator que acontece muito aqui na região, e esse sim que teria que ser divulgado em nota pelo valor econômico, é o que o agricultor contribui com as comunidades próximas. Como que é as propriedades rurais daqui? Aqui nós podemos dizer, o campo avançou, as cidades do agronegócio ainda deixam a desejar. Elas têm muito problemas ambientais, têm muitos problemas de infraestrutura, de hospitais, falta de escolas, como nós citamos. Então, isso sim é assunto relevante para estar na mídia nacional e trazer soluções a essas regiões. E essa soja certificada, o mercado europeu, grandes grupos como Danone, como a Nestlé, como Unilever, eles compram esse certificado desses produtores que estão plantando soja com responsabilidade. E isso, então, está fortalecendo muito a nossa região. Muitos produtores estão aderindo. Para vocês terem uma ideia, somente agora, esse ano, nós fechamos com 300 toneladas direcionadas a essa soja, a essa compra nos mercados da Europa. É mais ou menos em torno de 30 mil hectares. E isso para nós é significante. Isso começa um novo tempo numa história de uma agricultura no Brasil, aonde o Brasil e o mundo está de olho, aonde quando o nosso presidente, o nosso ministro Blairo Maggi vai na COP discutir como vai fazer as emissões de CO2, aqui nós já temos exemplos que eles podem levar. Então, isso é a nova linguagem, e isso que nós temos que adaptar produtores, técnicos, consultores, e para essa nova linguagem, todos, não só o Mato Piba, vai ter que contribuir para essa questão climática.
Claro.
E isso requer assuntos bem específicos e bem profundos.
Gisela, nesse contexto, em que, apesar do potencial, é uma região, que é desafiadora para o produtor rural, ele enfrenta custos de produção maiores ou muito discrepantes em relação aos produtores de outras áreas onde a atividade já está mais consolidada há mais tempo e onde os desafios são, se não menores, mas menos constantes?
O que a gente observa é que os custos são iguais para todo o Brasil. O que interfere bastante é a questão de logística.
Tá.
Nós aqui temos uma logística até muito interessante. Nós temos o Porto de Itaqui, né? De Itaqui de Balsas a 800 quilômetros. Mas o Porto de Itaqui garante o mercado mais próximo europeu, agora também pelo canal do Panamá indo para a China. E é um porto com grande translado, grande profundidade, permite navios de grande porte, é uma corrente marítima positiva, então o tempo de viagem ele é bem mais curto que quando você compara a outros portos brasileiros, né, que tem que subir numa navegação negativa, né, numa corrente marítima negativa. Mas em contrapartida, o que dificulta talvez o preço do frete é a logística de tirar a soja das propriedades em estradas precárias, em estados que ainda não estão asfaltadas, para que elas vão no terminal de grãos que se está ali em Estreito, também 200 quilômetros de balsas, mas de algumas propriedades já é uma distância maior, porque muitos também vêm do estado do Piauí, né? E daí de trem, a logística comanda até o porto de Itaqui. Então, essa questão, o que encarece o preço do frete é da propriedade, por causa das estradas, até o transbordo, né? Então, isso nós vamos analisar nesse sentido. No demais, essa questão de custo está sendo muito analisada, a questão do desmate, né? Não é mais barato você abrir uma terra. Então, se você trabalhar naquela terra que você já vem anos sabendo com eficiência em profundidade e você tem uma produtividade vertical e não mais horizontal, isso é o que é o sonho de todos, né? Que é para desmate zero, eu acho que isso seria um ponto bem interessante, né? E a questão de preços vai ser comum, de insumos e fertilizantes também, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Também tomando-se como base que os principais fertilizantes chegam para nós pelo porto de Itaqui.
Certo.
Então, essa fundação na qual eu trabalho, ela tem como fim a promover esse desenvolvimento sustentável dos estados, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, para o porto do Tocantins, para o porto de Itaqui. Então é por aí que nosso raciocínio caminha.
Tá certo. Gisela, para a gente concluir, você poderia falar para a gente um pouquinho como é que essa nova safra de soja está se desenvolvendo? Aí em Balsas a gente passou rapidamente por esse assunto ao longo da entrevista, mas queria que você desse um pouquinho desse relato de como é que a safra está caminhando nessa temporada, como é que foram as chuvas até esse momento.
Então, nós tivemos um pouquinho de chuva em outubro, daí houve tudo acompanhando o que foi publicado nas redes de notícias aconteceu, né? Daí então nós tivemos um períodozinho novamente sem chuva, mas esse novembro ele veio com muita chuva e os agricultores estão muito otimistas, estão muito assim satisfeitos. Ontem eu estava conversando com um produtor na Serra do Penitente. Ontem ele já não pôde plantar porque estava alagado o solo de tanta água. Então, assim, está todo mundo muito otimista, todo mundo torcendo para que esse ano seja um ano de super safra. E a gente vai seguir essas tendências que falam, né? O que está para acontecer. E acredito que aqui vai acontecer também o que vai acontecer em outros estados brasileiros, como foi o ano passado, né? Se aqui teve problema, nós vimos problemas no Rio Grande do Sul, nós vimos problema no Mato Grosso, em Minas Gerais, em todas as outras regiões, né? Então nós estamos muito, muito, muito otimistas. E por último, eu gostaria, em nome dos produtores, né, de através de vocês, é
Pois não.
mandar um recado para o nosso ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para que ele estenda a mão para nós e que esteja dentro daqueles planos já iniciados pela até agora senadora Cátia Abreu, né, que eram planos maravilhosos, que nós não podemos assim desperdiçar, juntamente com o Dr. Maurício Lopes, que é o presidente da Embrapa, e o Dr. Evaristo Miranda, que conhecem tudo sobre o Mato Piba. Esses sim são os doutores que podem dizer o que somos, o que fazemos, para onde nós vamos. E que não é porque o Iraí Maggi não veio plantar aqui que essas terras não têm valor. Pelo contrário, né? Nós temos aqui produtores de mais de 20 anos. Esses migrantes que aqui chegaram, eles nunca vão pensar em ir embora daqui. Quem vem do sul, e eu sou um exemplo disso, não pensa em ir embora daqui.
Certo.
Aqui é desafiador. Aqui você vê uma mudança de cenários, de paisagens a todo momento, né? Nós não podemos desistir de nenhuma região do Brasil. Esse Brasil maravilhoso, onde cada região tem sua história. Tem suas belezas naturais. Aqui o Maranhão e o Piauí são estados com cachoeiras, com rios, de belezas assim imagináveis. Então, é esse cenário que nós construímos para o Brasil e para o mundo, é esse cenário que merece respeito e atenção de todos. E muito obrigado, Carla, essa oportunidade que você nos está nos dando nesse momento vai fazer muita diferença daqui para frente, pode ter certeza.
Eu agradeço muito pela sua participação, principalmente pelos seus esclarecimentos. Gisela, já aproveito para dizer para você e para os nossos internautas que nós estamos já nos alinhando com o Dr. Evaristo de Miranda, que é realmente uma autoridade no assunto, trabalha há muitos anos, como você bem colocou, com excelência em cima de pesquisas, não só sobre essa região, né, mas como realmente a cultura da soja e outras tantas importantes no país tem mudado a cara do Brasil nos últimos anos, né? Não só isso, mas o agronegócio, a agricultura e pecuária de uma forma geral. Então, nós já estamos nos alinhando com ele. Essa semana ele estava um tantinho ocupado, mas nos próximos dias ele também vem ao vivo para o Notícias Agrícolas para a gente trazer mais detalhes dessas pesquisas que ele vem desenvolvendo nos últimos anos. E aproveito para te parabenizar pelo seu trabalho e agradecer pela sua participação conosco aqui nessa quinta-feira. Gisela, você é sempre muito bem-vinda, volte sempre.
Muito obrigado e também venha para cá, Carla. De 15 a 19 de maio nós fazemos um grande evento aqui em Balsas. Seja nossa convidada, esteja conosco. Muito obrigada.
Vai ser um prazer. Assim que possível, eu farei uma visita para vocês para trazer ainda mais de perto a realidade aí do estado do Maranhão. Muito obrigada mais uma vez, Gisela. Bom dia para você.
Bom dia.
Bom, essas são as informações então da Gisela Introvini, que é superintendente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte, a FAPSEM. A Gisela, ela também é uma liderança dessa região, da região do Mato Piba. Ela é uma referência para o estado do Maranhão, para a região como um todo. E em 2010, o Notícias Agrícolas fez uma série de reportagens no Piauí. A convite do evento Piauí Agro Show foi uma experiência bastante interessante. Então, imagine, né? Há 6 anos nós estivemos no estado do Piauí e eu convido você a rever essas reportagens. São reportagens muito interessantes que mostram essa questão da nova fronteira agrícola do Brasil, já reportada então há 6 anos. Basta você ir no nosso menu, lá em cima, na parte de eventos 2010, e ali vai ter a Piauí Agro Show. Ali tem uma seleção de matérias feitas pelo Alexander Horta, pelo João Batista Olive, sobre o potencial dessa região. Vale a pena rever essas reportagens, então, e a gente continua trabalhando em cima desses dados para trazer mais informações. A gente ainda tem informações sendo colhidas com as lideranças do Piauí e também do Tocantins, e já devem ser divulgadas, portanto, nessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. E lembrando, hoje, 24 de novembro, se comemora o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, e não custa lembrar que as bolsas de Chicago e Nova York, portanto, não operam, os negócios voltam a acontecer nesta sexta-feira, amanhã, dia 25. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está só começando. Na sequência, confira as últimas informações sobre a previsão do tempo. E na sequência, tem a Fernanda Custódio com o acompanhamento de safras. É um instante, a gente volta já já.